Bem-vindo ao Enfermagem em Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E bora começar super bem o ano de 2023 aqui no podcast. Eu tô com uma convidada super especial de uma área bem diferenciada da enfermagem, a Cibele Schwartz. Ela trabalha dentro do transplante na área de pesquisa. Então, ela não atua diretamente com o transplante de órgão, mas sim com pesquisas envolvendo os transplantes. Então, se você nunca ouviu falar dessa área, ou então você tem interesse em trabalhar com transplante, ou pesquisa, claro, fica nesse episódio até o final, que a Cibele explica tudo sobre essa área. E, claro, não deixe de ver aqui na descrição do episódio onde encontrar a Cibele lá no Instagram. E no nosso Instagram, o enfermagem_informa, você pode nos contar o que achou desse episódio. Cibele, é um prazer te ter aqui. Ai, eu tenho que agradecer muito. Todo mundo fica me mandando esses enfermeiros top pra falar aqui. Também você, né?
Olá.
Foi a Jess que me mandou você, não foi?
Foi a Ju, a Ju.
Não, foi a Ju, é verdade, foi a Ju.
A gente se formou junto.
Sério?
A gente não chegou a se formar junto, mas a gente estudou junto na faculdade. Que ela foi pra Portugal, daí deu um tempinho ali.
Ah, é verdade. Gente, foram tantas meninas, elas foram mandando assim, daí eu fui pondo a agenda, falei, vou já agendar pro ano de 2023 a galera. E aí elas foram me mandando, eu consegui várias pessoas top, tipo você. E a Ju tinha falado mesmo, ela falou, Chay, é legal, porque ela faz um negócio bem diferente. Eu falei, ah, daí é isso que eu tô precisando mesmo.
Um negócio bem diferente. Trabalho com um cientista aí muito maluco.
E, nossa, você é enfermeira?
É, então, doido, né?
Cibele, muito obrigada por participar. É sempre assim, um prazer imenso receber vocês aqui, de verdade.
Obrigada, eu que agradeço o convite, vai ser uma honra conversar um pouquinho sobre isso. Eu adoro falar sobre ciência, ainda mais ciência e enfermagem, então vai ser super gostoso.
Então já começa aí contando quem é você, Cibele. Conta aí um pouquinho da sua trajetória, quem é você, Cibele pessoa, enfermeira. Arrasa, o microfone é seu, né?
Ah, então. Eu sou gaúcha, começo por aí, sempre ressaltando minhas origens. Eu sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul, mas eu me formei em Floripa, na Universidade Federal de Santa Catarina, sou enfermeira lá, estudei de 2015 a 2019 lá. Mas eu não comecei fazendo enfermagem, eu comecei fazendo farmácia, na verdade. E aí, fiz um ano de farmácia, e assim, quando eu saí do interior e fui estudar, eu não tinha muita noção do que eu queria, do que... Era aquela coisa, escolhi farmácia pelo jeito mais clássico, eu gostava de química e biologia, então eu pensei, farmácia.
Parece acho que uma boa escolha.
Muita gente se identifica com esse perfil, esse padrão de escolha. Aí, no meio do caminho, eu desisti, vi que não era pra mim. E no fazer da farmácia, né, no cursar, esse um ano que eu cursei, eu me aproximei de ciência, assim. Comecei a ir em jornada acadêmica, fui em alguns eventos, fiz alguns meses de iniciação científica. Porque eu escutei muito um conselho que eu recebi quando eu comecei na graduação, que foi assim, aproveita todos os recursos que a universidade te oferece. Vai em tudo, faz tudo, porque é ali que vão surgir as oportunidades. E, de fato, foi assim que aconteceu. Então, surgiu iniciação científica, não sabia nem o que era, nem como é que fazia, não tinha nem ideia. Falei, vou. Aí fui, e aí eu vi que eu gostava de ciência, mas não gostava daquela área. E aí eu resolvi, então, trocar de curso no final ali do primeiro ano. E quando eu pensei, decidi fazer enfermagem, eu já estava certa que eu queria trabalhar com ciência, assim, que eu queria seguir carreira acadêmica, queria produzir conhecimento. E aí, junto com esse período de iniciação científica, eu comecei a ouvir podcasts. E eu ouvi alguns podcasts de ciência. Eu lembro, até estava pensando hoje, o que eu escutava, né? E eu lembro que eu escutava muito SciCast. E eu ouvi também o Nerdcast, que daí tinha uns episódios de ciência.
Gente, é maravilhoso, porque eles são muito antigos, assim. Eles são enormes hoje em dia, mas eles estão há anos aí, né? Eu conheço também.
Ai, mas imagina! E aí eu comecei a me apropriar, entender o que era ciência, quero fazer ciência. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, entendeu? E aí eu comecei a faculdade de enfermagem em 2015 e eu já tinha validado algumas matérias, mas eu mesmo, assim, aquela coisa meio que me entrega, assim, né? Eu comecei a ir nas matérias que eu já tinha validado só para assistir as aulas, porque eu gostava.
Mentira. Não, deixa eu adivinhar, era bioquímica, biofísica, provavelmente essas coisas você já tinha tido.
Uhum.
Ai, que
mas
terrível.
O que eu mais adorava aí era a Fisiologia 1, que pegava toda a parte biofísica, todas aquelas coisas assim. E foi nessa aula de Fisiologia 1, que eu conheci um professor lá que dava essa aula, eu só ia ver a aula dele, eu não fazia prova nem nada, e eu era uma das que mais participava da aula, assim, parecia que eu precisava de ponto, de nota, mas eu adorava a aula dele. E aí, com ele, veio a primeira opção de iniciação científica já na enfermagem, assim, e eu trabalhei com a ciência mais básica, assim, né, eu trabalhei com eletrofisiologia, comecei com secreção de insulina em ilhota pancreática, a gente avaliava exatamente como é que funcionava, não, os detalhes, putz, eu não me lembro mais porque faz muito tempo, me afastei dessa área, mas eu comecei ali que eu comecei a me encantar cada vez mais, eu tinha rotina de laboratório, depois eu trabalhei na mesma IC com ratinho, cérebro de ratinhos para ver secreção de, secreção não, para ver a liberação de alguns neurotransmissores, enfim. Aí fui gostando, terminou esse ano de iniciação científica, e aí que eu gosto de contar a história, que eu digo que a área que eu tô acabou me escolhendo e não fui eu que escolhi. Eu tava...
Todas falam isso, eu não ia falar nada, todas falam isso.
Mas tu vai ver que é, tá? Eu entrei, eu já queria, eu tava terminando, né, tinha terminado minha iniciação científica, e eu queria fazer ciência, trabalhar com a parte de ciência, na enfermagem mesmo, eu queria entender como que funcionava isso na enfermagem. Eu tinha escolhido a carreira por ser enfermagem, ser mais aberta, então tu consegue te inserir em vários, onde tu quiser, na área que tu quiser, porque acaba sendo muito, muito fácil para enfermeiro ter essa como é que fala, flexibilidade.
Uhum.
E aí eu estava num elevador, entrei no elevador, e aí uma professora estava nesse elevador e falou assim, gente, estava eu e uma amiga, ela falou, vocês não conhecem alguém que está querendo fazer iniciação científica? Eu tenho uma bolsa, uma vaga de bolsa que eu tenho que fechar até amanhã. Eu olhei para a professora e falei, eu.
Aqui, oi, obrigada.
Chama, me escolhe.
Mentira.
E aí foi assim, e não foi na área de transplante. Essa é a primeira iniciação científica, foi com... A gente estava estudando naquela época, isso foi 2016. Estava começando os estudos... Começando não, já tinha alguns, já estava um pouco até andando, mas não estava tão cientificizado a questão dos aplicativos para a saúde. E aí eu trabalhei com essa parte de método de desenvolvimento de aplicativo móvel para a saúde, assim, para ser utilizado em enfermagem, saúde. E aí foi minha primeira iniciação científica, a primeira publicação saiu dessa iniciação científica e... Dali em diante, eu falei assim, quando eu estava desenvolvendo esse ano, eu falei, é isso, não tem, é o que eu quero trabalhar, é o que eu vou dediquei, então, desde o começo da minha graduação para a área acadêmica mesmo, para fazer ciência. E aí, quando termina essa bolsa, que é aí que vem o grande plot twist, a minha professora diz assim, ó, gostei de trabalhar contigo, submeti projeto para a PIBIC de novo, para a iniciação científica, não consegui, mas uma professora amiga minha conseguiu e ela está precisando de aluno. Aí eu falei...
Te transferindo, né?
Foi assim, eu falei, bora, tá bom, quero continuar nisso, surgiu outra opção de bolsa, é bem isso aí que eu quero. E aí que eu conheci a professora Neide, que eu tenho um carinho absurdo, a professora, ela é uma, assim, é um exemplo de pesquisadora, professora, eu já tinha tido aula com ela na graduação, mas assim, foi uma aula, só duas, depois não tive mais contato, e ela tava com essa bolsa, na área de transplantes, ela pesquisa transplantes, pesquisa doação em transplante, teve anos aí de experiência, mais de 25 anos de experiência na assistência e na gestão dos transplantes, então é uma pessoa que conhece muito, pesquisa muito, tem uma qualidade de trabalho absurda, eu dei muita sorte, porque aí a gente tem um jeito de trabalhar muito semelhante, e aí eu cheguei para ela assim, bati na porta, oi professora, sou sua nova bolsista, não sei nada de transplante, não sei nem que área é essa, nunca ouvi falar, sei que existe, mas não sei, e dali então estou até hoje trabalhando com essa professora, inclusive, numa parceria em transplante.
Cibele, você é o sonho de todo professor universitário, porque os professores de universidades públicas, principalmente, eles falam, gente, a área acadêmica é incrível, eles querem te prender lá, né? A minha professora, ela várias vezes falando, Chayene, vamos fazer mestrado, vamos fazer não sei o quê, para você ficar mesmo. Então, quando eles encontram alguém que gosta, nossa, é o sonho desses professores, com certeza.
É, não sei se sonho depois se torna pesadelo, não sei, né? Como é que...
Acho que não, senão você não estava até hoje nisso.
Não tá até hoje, né? Mas eu, assim, foi assim que começou minha trajetória no transplante, na área da pesquisa. Foi muito natural e muito, que eu digo, me escolheu, porque aí conforme fiz o primeiro ano de iniciação científica, ela submeteu de novo outro projeto PIBIC, ganhou, eu fiz o segundo ano com ela de iniciação científica, e aí a gente manteve a parceria, deu super certo, comecei a publicar já minha primeira publicação em transplante em 2018, e aí já foi, dali em diante, foi só coisa boa, assim, muito trabalho, e eu fui me apropriando, e aí a área de transplante é a área mais complexa que a gente tem hoje, doação e transplante, dentro desse aspecto que envolve. Assim, dentro da área da saúde envolve é um nível de complexidade muito alto, assim. Então, isso me desafia direto. Isso me desafia e começou a me desafiar lá atrás. E eu gostei do desafio, eu falava, quando eu achava que tinha entendido, descobria que não tinha entendido nada e que tinha mais um universo de coisas para entender. E aí eu fui ficando, fui gostando, fui me apropriando cada vez mais do assunto. E aí fui publicando, fui me envolvendo em pesquisa. E ser pesquisador exige um perfil da pessoa, assim, que não é só você estudar ou você fazer a pesquisa, existem capacidades relacionais muito importantes, tem que saber fazer networking, tem que saber mostrar a tua pesquisa, mostrar que é importante, por que que é importante aquilo, tem que ir atrás de financiamento, tem que ir atrás de gente interessada no teu trabalho, gente que queira desenvolver as parcerias, parceria nacional, parceria internacional. Então, acaba tendo todo esse desenvolvimento que, por eu ter, eu digo que hoje eu acho que eu tão nova, tenho bastante currículo, tenho bastante coisa, porque eu comecei muito cedo. Eu comecei quando eu entrei na graduação, eu já falei, é isso que eu quero, e eu já foquei meu currículo e tudo que eu tinha de dinheiro, eu investi para evento, ir para curso, fazer curso, paguei muito curso e fui me instrumentalizando desde o começo da graduação, porque eu já sabia que era uma decisão, eu queria isso também, porque eu já tinha tido experiência anterior, enfim, né, já veio desse caminho. E aí foi essa história aí longa de como eu cheguei até aqui, como hoje eu tô, acabei ficando, me tornando, né, pesquisadora, que eu adoro.
Mas você pulou uma coisa que eu fiquei, tava perguntando desde o começo. Falei, não, vou deixar ela terminar, né? Me aguentei aqui. Por que que você foi para enfermagem?
Por que fui pra enfermagem?
Da onde que você saiu da farmácia e, vou fazer enfermagem? Da onde veio isso?
Nossa, então, peraí que tem uma parte mais complicada, não é simples, né?
Não.
Quando eu saí da enfermagem, eu queria fazer psicologia, desculpa, da farmácia, eu queria fazer psicologia. Eu gostava, sempre gostei de humanas, assim, falei, eu acho que eu quero fazer psicologia. Aí, eu não entendia direito como é que a universidade funcionava. Eu pensei e fiz uma transferência interna para filosofia, porque não tinha transferência interna para psicologia. É bem essa tua cara que tu fez, é bem. É o sentimento
Eu gostava de
até
humanas e eu tava em farmácia e fui fazer filosofia, ok?
hoje. Nada
Pensando em
mais normal.
psicologia.
Não, nada mais normal do que uma jovem de 17, 18 anos tomando decisões de vida, né? A gente não sabe o que tem na nossa cabeça.
É bem isso mesmo.
E aí eu fui para filosofia, porque eu na minha cabeça tinha entendido, não entendia como a universidade funcionava mesmo. Eu achei que eu queria validar cadeira, validar matéria. Eu disse assim, se eu for para filosofia, quando eu for prestar para psicologia, eu já vou conhecendo as pessoas, já vou com uma matéria validada. Depois eu descobri, poderia ter validado da farmácia mesmo, enfim, mas a vida aconteceu e eu fui descobrir isso depois. Aí eu fiz um mês e meio de filosofia.
Você gostou muito. Foi isso.
Eu falei, gente, isso não é pra mim, não. Oh, não dá, não dá. Eu gosto como hobby, mas como profissão não vai dar. Porque daí me apropriando das discussões, como é que seria conduzido mesmo na psicologia. Falei, não. E aí eu comecei a pensar, o que que eu vou fazer da vida? Não sei de mais nada. E aí eu já sabia do meu interesse por ciência, comecei a ouvindo muitos podcasts, conversei com enfermeiros, conversei com pessoas que eu fui conhecendo ao longo da universidade. E aí eu percebi que a enfermagem trabalhava com o que eu gostava, que era com gente, com pessoas, que eu realmente gosto de trabalhar com pessoas. E que dentro do campo científico, ela era uma profissão que me abria muitas portas, porque eu ia poder ser enfermeira, daí eu descobri lá que a enfermagem podia atuar em 1 milhão de áreas, de 1 milhão de maneiras diferentes. Eu falei, olha, eu não sei ainda o que eu quero me especializar, mas eu gostei da possibilidade de estar num curso que me deixa aberta para onde eu quiser, tanto na assistência, quanto na pesquisa, quanto em alguma outra área que eu, na gestão, enfim, onde eu achasse que eu pudesse me interessar. E foi esse o grande gatilho que me fez fazer enfermagem, assim, foi pensar na aplicabilidade mesmo, da empregabilidade, da onde eu podia ir, da onde, que eu podia fazer. Então, aí foi uma decisão bem consciente, assim, bem pragmática até, e aí eu entrei na enfermagem nesse intuito, pensando nesse sentido.
Cibele, acho que você é a primeira pessoa que fala assim pra mim, sabia? Porque sempre a minha ideia do enfermagem é informar, gente, olha, enfermagem tem um monte de campos, várias possibilidades. E ainda as pessoas têm essa versão do enfermeiro do hospital, né? Ou do postinho. E é difícil ainda abrir a cabeça de muita gente quando você fala, não, eu tenho uma amiga que trabalha com tal coisa. O quê? Mas ela é enfermeira? Aí você fala, sim, enfermeira. Então, você tem entrado, assim, eu não sei, talvez seja uma cabeça da galera de agora, né? Posso até sair perguntando aí pro pessoal que tá entrando. Porque ver a enfermagem como uma possibilidade de muitas coisas, né? De muitas áreas, de atuar desde empresa até o hospital mesmo, eu acho que não é uma visão que qualquer um tem. Acho que você já foi bem diferente nessa sua escolha também.
Eu acho que o tempo que eu passei na universidade antes influenciou. Porque a forma como eu enxergava a farmácia, por exemplo, quando eu saí da cidade, do interior lá, e fui para a universidade, também não era a visão que eu tenho hoje de farmácia. Era justamente a visão de me trabalhar com medicamento, mais específico nisso, até a própria pesquisa na farmácia. Eu não entendia, não sabia o que era, não vi, não sabia que existia dessa maneira, como eu sei que hoje existe. Né? Mas eu acho que isso me influenciou eu ter tido essa visão. Veio um pouco dessa questão de eu ter passado esse tempo na universidade e ter usado os recursos. Então, eu ia em muito evento da própria universidade e conhecia alunos de todos os cursos. E a UFSC tem uma coisa muito maravilhosa, que o campus lá da
esse povo de universidade pública fica assim, sabe?
Eu falando maravilhosa, Maria, maravilha essa universidade. Nossa,
eu
super defendo.
Tu
te formou, né, aqui na Unifesp, não foi?
Sim, eu defendo e defendo a sua também, e temos que defender mesmo.
Defender a universidade pública, né, que
com
permite
certeza.
Tudo isso, assim. E aí a UFSC, ela é um campo, diferente aqui da Unifesp, que os campos são separadinhos, a UFSC é um só. Tem dois lá em Floripa, mas assim, o que tem a maioria dos cursos é um só, que era onde eu estudava. Então eu convivia com gente de humanas, de exatas, de comunicação, de tudo, quase todos os cursos, assim. Então, tu ia almoçar no restaurante universitário, do teu lado sentava alguém da física, na frente alguém da pedagogia, do teu lado alguém da geografia, enfim. Você tava o tempo inteiro sendo assim, sensibilizado para essas outras áreas e o que fazer. E eu sempre fui bem conversadeira, bem extrovertida. Então, assim, eu ia em tudo que era evento que tinha. Eu participava de tudo porque eu entendia que dentro da universidade era esse momento que eu queria, momento de conhecer as pessoas. E eu acho que foi crucial para eu tomar minha decisão de mudar de curso e ir para a enfermagem, quando eu tomei a decisão de ir para a enfermagem. Então, foi tudo assim.
Você arrasou. E você, tinha isso também com as suas colegas, até as amigas, assim, que você fez durante a graduação de enfermagem, que via isso, legal, vou fazer pesquisa, ou então, na minha sala, era aquela coisa, meu Deus, uma hora vai chegar o TCC. Esse era o pensamento mais perto de pesquisa, não todo mundo, mas a grande maioria.
Não, eu tive colegas que se interessaram por pesquisa também. Acho que a UFSC, ela tem também, como tu comentou, que tem professores que querem, parece, te manter, né, na área da pesquisa. A UFSC também tem muito disso, tem muito de professores lá que querem incentivar que tu fique na área acadêmica, que tu fique na pesquisa. E eu acho que atingiu. Eu tenho colegas que estão fazendo mestrado. Eu não sei se algum colega meu já tá no doutorado, eu não tenho mais muito contato, mas eu tenho certeza de mestrado, que alguns continuaram, que quiseram seguir também. Então, eu sei que a gente vai perdendo contato, mas durante a graduação eu vi, assim, um grupo de pessoas que, quando eu dizia que queria seguir carreira acadêmica, era tipo assim, nossa, sério mesmo? Você tem certeza? E outros que gostavam.
Você tá fazendo enfermagem pra isso?
Nossa, sério mesmo? Você escolheu pra isso? Não, e até no meu último ano de graduação, no meu último semestre, abriu um monte de concurso para prefeitura, hospitais lá em Floripa, e eu acho que eu fui uma das únicas, se não a única da minha turma que não fez concurso. E quando eu dizia assim, perguntavam, ah, e aí, qual concurso tu fez? Eu dizia, não, não vou fazer. As pessoas, como que tu não vai fazer concurso? Não, não é o que eu quero. E aí elas, não, como assim? Não, tem que fazer, porque o concurso, eu falo, gente, mas não é o que eu não quero fazer concurso, eu quero trabalhar com pesquisa, e para eu trabalhar com pesquisa, eu sei que me exige dedicação exclusiva, então eu firmei que eu era aquilo que eu queria, me dediquei, escrevi um projeto de mestrado, apliquei lá em Floripa, apliquei aqui em São Paulo, e aí era isso que eu queria, era ali que a minha energia ia, eu não conseguiria dividir minha energia em estudar para concurso, que não era uma coisa que eu queria, e mais o mestrado. Então, eu tomei, isso eu lembro que foi um estranhamento, assim, até professor chegava para mim, por incrível que pareça, e dizia, mas como que tu não fez concurso? Tu não vai fazer o concurso? Eu falei, não, não é o que eu quero é pesquisa, vou fazer o mestrado, então estou focada e dedicada para fazer esse projeto. E aí foi.
É que essa história do concurso é complicado, né? Porque quando a gente põe as duas coisas na balança, vem aquela coisa de segurança. Mas quem vai para dentro da área acadêmica, na minha visão, você também tem muita segurança. Se você faz direitinho, vai fazendo mestrado, doutorado, você vai criando ali uma bagagem que te dá também uma segurança muito grande de continuar, sim, nisso. Mas eu acho que não é ainda muito bem visto, apoiado. Tirando professores, é claro, mas até a família, assim, você fala, eu não sei como foi para a sua, mas na minha eu falo, não, eu vou para a área acadêmica e iam estranhar. Não é que não iam apoiar, mas iam estranhar.
Minha família às vezes me pergunta quando é que eu vou começar a trabalhar.
Você não trabalha não, né?
Você só estuda, você não trabalha?
Nossa, eu imagino. Não, o trabalho que você tem para fazer, e não é trabalho, aí já é um... E até isso é uma coisa que eu queria perguntar para você, né? Como é que a gente estimula as pessoas a ficarem dentro da área acadêmica e fazerem pesquisa em enfermagem? Porque como isso é importante?
Uhum. Eu acho que a gente precisa, assim... Eu fico pensando, assim, como estimular pessoas. Eu acho que vem muito da forma como essa informação chega, sabe? Então, enquanto a pesquisa chegar para as pessoas da enfermagem, aqui falando especificamente da enfermagem, como um fardo, que é um TCC, eu acho que ninguém vai se interessar em fazer pesquisa. E quando a iniciação científica ela for vista só como um jeito de você conseguir R$400 por mês durante a tua graduação, também não vai ser assim. Eu acho que tem que botar um pouco dessa emoção de dizer, gente, olha que lindo que é produzir conhecimento, você tá ali, você tem um problema, você identificou um problema na sua prática, você ouviu uma coisa que você ficou tipo, olha como é que será, você pode executar um método e esse método gerar uma resposta, essa resposta impactar na vida dos seus pacientes ou dos profissionais ou dos seus colegas. Então, assim, eu acho que talvez colocar um pouco mais esse brilho, assim, eu às vezes sou taxada por ver a pesquisa de um jeito meio romântico, porque eu acho lindo produzir conhecimento, eu acho que o conhecimento ele é uma coisa tão incrível que a gente consegue produzir, a gente ser humano, consegue pegar um problema e resolver ele, isso para mim é uma coisa maravilhosa, e aí a gente tem isso em todas as áreas, eu acho que talvez o caminho seja a gente atingir cada vez mais esses acadêmicos lá na graduação, mostrando que a pesquisa não é um fardo. Ela é complexa, mas assim, trabalhar numa escala, num hospital, também é complexo.
Uhum,
são com níveis de complexidade diferentes, de igual intensidade, mas que uma coisa, assim, às vezes o perfil da pessoa vai mais para um lado do que para outro. Às vezes, eu fico pensando, assim, quantas vezes a gente, sei lá, encontra um profissional que não está feliz na carreira dele, porque não foi sensibilizado para uma outra carreira que pode ser, que seja a carreira que ele goste mais.
Nem então, é outra carreira, é outra área, né?
Outra área, exato, exato. Eu falo carreira no sentido assim, às vezes a pessoa está seguindo a carreira ali no hospital, ou numa instituição pública, enfim, na UBS, numa empresa, e desconhece a aplicação da academia. A gente sabe que existem desafios para ser pesquisador, principalmente falando no Brasil.
Sim.
Mas produzir ciência, eu acho que tem que começar a ser algo mais bonito, mostrar que não é só o peso do TCC, não é só a cobrança, entender, elaborar mais o perfil dos acadêmicos para entender, assim, sensibilizar mais para essa área acadêmica, eu acho que pode ser um caminho. E eu acho que esse caminho ele vai ser trilhado por pesquisadores mais novos, assim, no sentido de que talvez a linguagem seja mais acessível, por exemplo, podcast, sabe, falar sobre ciência no podcast e a pessoa vai ouvir. Quem que a gente vai atingir com esse podcast, né? Então, eu acho que se apropriar desses meios pode ser uma ferramenta bem importante e mostrar que ciência é maravilhosa, ciência, e a ciência, ela, o SciCast dizia isso, que era uma coisa que eu sempre levei pra mim, que a ciência ela tem que ser divertida, então tem que ser bom de fazer. é, já vai ter os desafios inerentes do trabalho, assim como qualquer outra área. Mas, assim, o prazer de tu desenvolver algo, de tu entregar, tu ver o final do teu trabalho, tu olhar lá e dizer, nossa, fui eu que pensei isso, é maravilhoso, assim, acho que é super recompensador. E eu acho que mostrar isso para as pessoas é um caminho aí a ser percorrido, que eu acho que vai impactar em mais gente querendo fazer pesquisa.
O pior é que eu queria muito que dentro dos hospitais também as pessoas dessem mais valor à pesquisa. Primeiro que, se você for pensar, tudo que a gente produz de protocolo e tudo mais para atuar dentro do hospital, ele vem de uma pesquisa, né?
Sim.
Por mais básica que seja. E eu vejo aqui, principalmente na Alemanha, como faz falta isso, porque se você não gera pesquisa, você não gera protocolo. Se você não gera protocolo, você não tem padrão de atendimento. E aí tem falhas.
Uhum.
E é dentro dessas falhas que você vai vendo o quão é importante isso. Porque quando eu estava na graduação, eu também era doida de fazer iniciação científica desde o começo. E eu fui fazer uma pesquisa qualitativa, não, quantitativa, só que tinham perguntas para ser aplicadas com enfermeiros e nem, assim, não queriam responder. Eu tinha acesso a 500 enfermeiros e eu consegui 22 respostas.
Uhum.
Então você vê que também o profissional lá dentro do hospital, ele ainda não valoriza a pesquisa como parte do seu trabalho.
Uhum.
E é parte total, talvez não produção dele, mas para atuação dele existiu a pesquisa.
E aí eu acho que vem de uma questão de formação, assim, quando a gente fala de pesquisa, do impacto da pesquisa, é a forma como a gente enxerga a produção do conhecimento, né? Então eu já tive esses mesmos desafios, assim, dentro de coleta de dados, de conseguir atingir os profissionais, e tu mostrar, assim, talvez sejam questões que a gente precise, enquanto pesquisadores, amadurecer. Entendeu? Eu acho que existe aí, eu até faço uma meia-culpa, assim, no sentido de que eu acho que dos dois lados precisa ter um amadurecimento nesse sentido. Que é dos profissionais que atuam, enxergar, talvez, a necessidade e a importância disso, considerando lá os seus contextos de trabalho, mas também a forma como nós, pesquisadores, abordamos esses profissionais. Talvez a gente precise melhorar a forma como a gente apresenta os problemas, porque pesquisa nada mais é do que, eu digo, resolução de problemas, é você ver um problema, um lugar, uma situação que pode melhorar, e você aplicar um método científico que vai gerar respostas para esse teu problema e soluções para esse problema. E aí, quando a gente às vezes vai apresentar esse problema, às vezes a pessoa que está lá na assistência não enxerga aquilo um problema, não vê como um problema. E talvez, aí que eu digo, que a gente vai ter que começar a melhorar essa abordagem. E talvez venham questões institucionais que fujam da alçada dos pesquisadores. Então, aí é o próprio hospital valorizando isso. A gente já tem hospitais com núcleos de pesquisa super robustos que veem isso, incentivam, contratam enfermeiros pesquisadores, que isso é, nossa, sonho de vida, né? Mas, e que se torna institucional do próprio hospital essa questão da ciência e do você ter a tua prática baseada em evidências. Mas até lá, eu acho que existe o institucional, é o do pesquisador, é o do país, do local, porque que nem o Brasil, querendo ou não, apesar de todos os desafios, a gente ainda se valoriza a questão
pesquisa.
Da produção do conhecimento.
Uhum.
Né? Ainda se tem essa valorização. E alguns outros países já não tanto na parte assistencial, por exemplo, se for parar para pensar assim.
Não, sempre me vem também aquele termo de consentimento livre e esclarecido. Gente, isso daí é a pior coisa do mundo para o pesquisador, porque a hora que você entrega aquele papel cheio de coisa escrita para quem vai assinar, bate a preguiça. Às vezes ele não entende, porque tem que ser escrito de uma forma toda, né,
formosa.
Comitê
de ética, né?
Uhum. Exato, e ali já começa, às vezes você perde muita gente ali, porque eu percebo que a pessoa... Ai, que preguiça, eu até responderia.
Mas aí
então,
eu acho que é a gente que precisa inovar isso aí, porque o comitê de ética é super importante, a gente, né, precisa
da
apreciação ética e precisa que a pessoa que vai ser entrevistada ou abordada tenha ciência do que ela está fazendo. Mas talvez aí seja parte de inovação, né, que a gente precise talvez pensar no sentido de onde, como
esclarecer
melhorar
isso de uma forma mais rápida, até que a pessoa tenha uma compreensão rápida do que está sendo dito ali.
Isso que tu falando em profissional, que seriam pessoas, tu imagina tu abordar paciente. Né? Então, assim, que aí já fica mais isso. Criança. Então, assim, cada momento que tu coloca a pesquisa em cada cenário vai dando mais complexidade. E é por isso, e assim, aqui a gente, eu percebo, assim, que a gente não tem muita diferença. Agora eu vou até entrar num assunto polêmico. Que às vezes existe muito aqui a questão de você separar, de você não separar ou separar a prática assistencial, que é, você tá num hospital, numa clínica, numa UBS, da prática de pesquisa, você ser um pesquisador. Tem pessoas, tem professores, pessoas profissionais que geram uma crítica para quem faz a pesquisa e não tem experiência assistencial antes. Da mesma forma, o contrário, né? Tem gente que valoriza muito quem é mais dedicado à pesquisa e quem é mais dedicado à assistência. Eu já ouvi de tudo nessa vida e acho que hoje posso ter a minha opinião formada em relação a isso. Eu acho que a prática assistencial, ela não pode ser distante da pesquisa e vice-versa. Isso significa que você precisa ter experiência assistencial? Não. No meu ver, você precisa ter contato com a assistência. E esse contato, ele vem de maneiras diferentes. Vem você manter visitas regulares e vínculo com alguma instituição. Vem você, no meu caso, esse contato eu faço, porque eu acompanho os alunos da graduação nos estágios curriculares, acompanho alunos da residência multiprofissional em captação de órgãos aqui também. Então, eu vou para estágio, eu estou quase sempre aqui no hospital, no décimo andar, que é o andar dos transplantes, acompanhando, entendendo, conversando, tenho contato com outros colegas que trabalham na assistência e sempre atenta.
Mentira, que você tem contato com a Batira.
A Batira é minha co-orientadora. Eu ia falar dela e da Janine agora, que são as minhas minha orientadora e minha co-orientadora. Janine Schirmer, que é minha orientadora.
Gente, não, essas mulheres são... Aí já é até saindo da enfermagem, são mulheres para se admirar. Eu admiro elas, tanto que eu não esqueço o nome, né? Já faz aí quase 5 anos fora da faculdade. E eu não esqueço delas, eu passei em estágio no transplante, então eu conheci todo mundo lá do décimo andar.
Décimo.
E, tem... Eu não sei mais se a Alessandra tá lá.
Sim, aham.
Ela também é lá maravilhosa.
Incrível,
E contato que eu já tentei gravar com ela aqui, mas esse povo ocupado, sabe?
Ah, difícil. Então, né? Que é, tipo... E aí, tu imagina, né, dentro dessa rotina toda, ainda querer que a pessoa faça pesquisa, sabe? Assim? É por isso que eu faço tão essa minha defesa de dizer que você precisa ter o contato. E as duas professoras que eu ia falar, que eu aprendi isso muito com elas. Com a Janine, que é a minha orientadora, e com a Bartira, que é a minha co-orientadora. Que você precisa dedicar o teu trabalho para algum lugar. E aí, se você tem a possibilidade de manter esse contato com a assistência de uma maneira, de outra maneira, mas assim manter o contato, ele já supre, porque a rotina de um enfermeiro que trabalha num hospital é exaustiva, é cansativa, faz parte do trabalho do enfermeiro, faz as horas de trabalho dele, enfim. Para ainda continuar fazer pesquisa com a quantidade de horas que precisa ser dedicada para pesquisa, é muito complexo. Tem gente que faz e consegue, tem gente que faz e consegue. Mas a gente não pode endossar a sobrecarga, a gente não pode endossar que o enfermeiro tem que conseguir dar conta de fazer essas duas coisas porque precisa. Não. Eu preciso escolher o meu caminho, o que eu mais tenho familiaridade e manter o contato. Então, eu mantenho o contato e isso eu aprendi muito com as minhas professoras, porque elas, de fato, e me inseriram nisso de uma maneira muito natural e muito orgânica. Então, hoje, a minha função aqui na universidade, eu executo meu doutorado agora, eu fiz meu mestrado, estou começando aqui o doutorado, ao mesmo tempo em que eu converso muito com a assistência, que eu estou participando de reunião clínica de outros hospitais, em que eu tenho contato com outros enfermeiros, sempre atenta aos problemas que eles levantam. E ainda, claro, aqui em São Paulo tem a vantagem de a gente estar num super centro que todos os problemas do Brasil chegam aqui. Então, além disso, ainda tem bastante, tipo, o Ministério da Saúde vem com demanda, a Anvisa vem com demanda, tudo vai vindo e a gente vai resolvendo, colocando a ciência nesses processos. E isso é super importante, ver que a assistência ela é a base, é para onde a gente vai definir o nosso trabalho. Seja no ponto de vista de gestão, gestão do cuidado, da assistência em si, enfim. Mas tem que saber que existe o enfermeiro pesquisador, ele não é mais ou menos do que o enfermeiro assistencial. Ele está executando a sua tarefa de uma maneira diferente. E ele não ter, no meu caso, que eu não tive experiência assistencial sem ser nos meus estágios da graduação, isso não me faz assim, não perde a qualidade do meu trabalho. Perderia se eu me isolasse, eu acho, assim, né? Que se eu me isolasse, não tivesse contato, eu acho que daí pode ser que perderia, assim, qualidade. E assertividade dos problemas, e assertividade na resolução desses problemas. Mas uma vez que se tem esse contato, essa ponte, é o que eu defendo. Faça as pontes, faça os contatos, tô sempre ali, conversando, sempre que tem reunião eu tô participando, reunião clínica, reunião de discussão de caso, tô lá, porque é ele que vão surgindo, a gente vai enxergando as demandas dos serviços, e escutando muito aluno, eu escuto muitos residentes, escuto muitos alunos da graduação, ouço o que eles têm para dizer, porque tá ali que tá o cerne do problema, que a pesquisa vai poder ter ferramentas para resolver.
Ah, é que eu não sei se todo mundo já teve essa vivência de também passar em estágio com os pesquisadores, porque eu vi bastante diferença, principalmente no transplante, lá eram fortes disso. Eu nem sabia que você estava aí, né, na Unifesp.
Eu fiz o mestrado aqui, eu passei, eu fiz, apliquei lá para Floripa e aqui, passei nos dois e vim para cá justamente por ser aqui, ser a referência, ter o grupo de pesquisa específico em doação e transplante, aí tô aqui desde 2020.
Eu nem imaginava, e aí, na hora que você foi contando umas coisas, eu falei, ah, ela tá no Unifesp. Porque eu tive essa oportunidade, nem todos da minha sala teve, porque aí o Hospital São Paulo é enorme, a gente passa em clínicas diferentes. Eu nem sei o que eu tava fazendo no transplante, eu, não sei, eu acho que era centro cirúrgico. Era uma coisa bem
cirúrgico.
E, assim, diferente, e eu tive a sorte de passar. E aí, quando você passa junto com o pessoal da pesquisa, eles trazem também para a assistência esse olhar diferenciado do porquê você faz as coisas como você faz. E é nisso que ela se conversa, de fato. Eu também não acho que você precisa... Uma pessoa ali assistencial, ela não vai ser expert em pesquisa, ela não vai saber escrever um projeto, pôr ele para frente, a não ser que ela faça isso. Assim como não é necessário a pessoa da pesquisa ser expert no todo o tratamento. Mas o conhecimento básico que você tem disso conversa muito bem. Faz você ser um profissional muito diferente. E eu também percebia isso das duas professoras. Porque além da toda a sutileza chiquérrima delas, elas tinham essa coisa mesmo de trazer você para esse pensamento crítico baseado numa coisa mais científica mesmo, do porquê fazer, como fazer... E aí vem aquela parte que eu não tenho o menor conhecimento, que é o que você pesquisa dentro de transplante. Porque elas traziam muito disso, tipo, artigos que falavam, por exemplo, lá atrás, como é que você conseguia ver a compatibilidade de órgãos, de onde começou isso. Mas aí você pensa, isso daí eles já descobriram, né? Agora eles estão arrasando nisso. O que ainda a gente continua fazendo de pesquisa? O que você faz? O que é esse doutorado aí?
Falar de pesquisa em transplante é um universo. Tem muita área dentro dos transplantes, a doação e dos transplantes. A gente sempre bota tudo no mesmo, né, com a expressão, né? Bota tudo no mesmo saco, doação e transplante. Mas são duas áreas. Doação é uma área, transplante é outra. E assim, dentro, eu vou falar no geral, depois eu vou falar no que eu trabalho, tá? Sim. No geral, a gente tem várias linhas no dentro da doação e dos transplantes. Desde separado por órgão, então, por exemplo, assim, vai falar só de fígado, só de rim, só de coração, só de tecido, tecido ocular, músculo esquelético, célula tronco hematopoética. Então, cada um desses tipos de transplante de órgãos vai, ou de tecidos vai ter dentro dele suas especificidades, que vão desde as ciências básicas. Então, você vai lá estudar molécula, estudar medicação, estudar técnica cirúrgica, estudar complicações, né, follow-up de medicações, de rotina, de tipo de cirurgia, de procedimento, de tempo de isquemia. Então, dentro de cada órgão, você já tem um mini universo ali de qual que é a melhor imunossupressão, adesão ao medicamento, adesão ao tratamento. Fora isso nas especificidades, você ainda pode trabalhar na parte de imunocompatibilidade, então identificar quando o doador e o receptor são compatíveis. Isso ainda tem muita pesquisa, porque ainda precisa melhorar muito a assertividade, como você identifica de outras maneiras, faz exames mais sensíveis ou não. Dentro da doação, aí você vai ter todo o processo de doação, desde a parte realmente de ciência básica, então de entender como que é a melhor maneira de fazer a manutenção desse doador, que critérios clínicos controlar ou não, que medicação é melhor administrar ou não, até a parte da própria captação cirúrgica, do transporte desses órgãos, do processo logístico. Aí você vai sai da básica, já vai para a gestão. Logística de captação e transporte, outra questão super importante que eu também trabalho, que é entrevista familiar para doação de órgãos. Então, a gente tem, sim, pesquisa na área de entrevista familiar para doação de órgãos, como melhorar, como fazer abordagem de maneira mais adequada, que momento abordar, como comunica, no contexto de criança e adolescente, no contexto de adulto. E isso são pesquisas que envolvem desde enfermeiros até profissionais médicos, né, toda a equipe multi que vai trabalhar com isso. E a gestão mesmo desse sistema, a comunicação entre as equipes, tudo isso já pode. São áreas que você tem muita lacuna para melhorar dentro da doação. Vai para o transplante, aí entra toda essa parte também. Como você faz o acompanhamento desses pacientes que receberam transplante, adesão. Uma das grandes linhas de pesquisa hoje, principalmente na enfermagem, é adesão ao tratamento. Né, que a adesão ao tratamento a gente hoje já consegue entender como um assunto expandido, que não é só você tomar a medicação certa na hora certa, é você seguir com todas as orientações que o profissional de saúde te passa. Isso envolve dieta, isso envolve cuidado pessoal, cuidado com a casa, envolve cuidados com os seus cuidadores, a administração, claro, da medicação, a compreensão do teu tratamento, dos teus sinais e sintomas. Isso é tudo adesão ao tratamento, que hoje que é uma grande área, super grande área que se pesquisa e que é diferente para cada órgão, que é diferente para cada faixa etária. Não, eu tô falando assim, eu tô disparando. E assim, eu tô falando por cima o que eu consigo me lembrar assim rapidamente. E sempre pensando que dentro da doação de transplante existem as camadas, existem as básicas, como eu já citei, que vai estudar a parte de molécula, enfim, de medicação, que vai lá estudar reações, comportamento de proteína, enfim, que vão impactar lá no melhor maneira de manejar esse transplante. Aí você tem a área explicitamente médica, de técnica cirúrgica, de procedimento, de tempo cirúrgico, enfim, aí você tem a parte de gestão, aí você tem a parte só de cuidado de enfermagem, se for para pensar quais são os cuidados específicos para esses receptores, para o doador, e tudo isso aplicando tanto para a doação quanto para o transplante, considerando as faixas etárias, e aí você vai para um universo que, se você parar para pensar, que existem aí agora, xenotransplante, que é o transplante utilizando, né, órgãos de animais, por exemplo. Então, já é outra linha de pesquisa complexa. Você ainda pode fazer pesquisa dentro dos transplantes, as doações dos transplantes, a parte econômica, quanto que custa, como manejar, como aumentar financiamento para esse procedimento. Tem a parte, que é aí que eu vou falar, que eu deixei por último, que é a parte que eu trabalho, que é a parte de segurança e qualidade, que eu trabalho, que é, eu aprendi um jeito de deixar que as pessoas entendam mais fácil o que eu faço, que é basicamente eu tento achar problemas e resolver os problemas.
Todo mundo ficava perguntando várias vezes o quê, mas como? E aí você foi melhorando.
É bem isso, porque eu falava as pessoas, legal, mas tu via na cara, não tinha entendido nada, eu pensava, eu tenho que melhorar, como é que eu falo, o que eu trabalho.
Bora, mas vamos ver se eu entendo. Manda.
Vamos lá, fazer a prova dos 9 aqui. Eu trabalho basicamente, procuro problemas e solução dos problemas, tento solucionar esses problemas para deixar que os transplantes se tornem cada vez mais seguros e com maior qualidade para quem precisa deles. Então, para que quando a pessoa faça um transplante, ela não tenha problemas decorrentes desse procedimento, que ela não teria se ela tivesse seguido a vida sem o transplante. E aí é o conceito de evento adverso, de segurança do paciente, que eu procuro identificar nos processos, na parte da gestão mesmo. Não trabalho com parte de ciência básica, mas eu tento identificar essas lacunas. E aí, hoje eu tenho alguns focos. O meu doutorado mesmo é com um evento adverso específico. Eu trabalho, meu mestrado, eu identifiquei os eventos adversos, fiz uma análise, e agora no doutorado eu vou aprofundar essa questão dos eventos adversos em doação e transplante, especificamente em transplante. E aí, ao longo da minha experiência de tempo aqui, eu estou trabalhando também com desenvolvimento de tecnologia, que a gente está desenvolvendo uma embalagem para transportar órgãos, e para isso está fazendo um processo de validação. A gente desenvolveu com os engenheiros num projeto que a gente conseguiu financiamento, e aí está fazendo o processo de validação dessa embalagem. Então, eles construíram uma embalagem lá com algumas características, algumas condições para que não necessite usar gelo, e a gente está fazendo a validação para dizer que essa embalagem é segura para utilizar em transplante. E E aí a gente tá usando, fazendo cirurgias experimentais com porquinhos. A gente utiliza...
Mas, eu morro de dó.
Mas, ó, tudo aprovado no comitê de ética. Os bichinhos são super bem tratados, são muito bonitinhos. A gente faz todo um processo muito respeitoso com esses animais. E a gente faz, tá fazendo essa parte de experiência, de experimento em bancada, né? Que é uma coisa que eu tinha feito lá atrás e agora voltei a fazer. E aí, como é paralelo. E além disso, eu também trabalho com a parte de entrevista familiar um pouquinho, assim, eu tenho, que é o que eu continuo trabalhando lá com a professora Neide em Floripa, a gente continua com essa parceria. Trabalho um pouquinho com como deixar essas entrevistas mais, com maior qualidade, considerando a abordagem para a família e o profissional. E eu agora estou trabalhando um pouquinho mais com a parte da abordagem de pais, de crianças e adolescentes na entrevista. E aí, fora disso, tem mais algumas outras pesquisas que eu tô junto, porque fazer pesquisa nunca é uma coisa só, né? Então, a gente vai tocando vários projetos, surgem as possibilidades, a gente vai colocando na agenda. Quando esgota lá no planner, que não tem mais um espacinho, a gente diz, não, agora vou ter que recusar, não dá mais.
É quando o domingo já tá mais que ocupado, né?
É,
das 8 às 18.
Quando eu tô fazendo plantão.
Nossa, Zibeli, até isso. Agora você tá fazendo plantão também?
Não, plantão eu digo da pesquisa mesmo. Quando eu vejo trabalhando, não. Eu não. Tenho muito, eu me dedico mesmo à pesquisa. Então, assim, o meu horário, minha rotina de trabalho é dedicada 100% à pesquisa. Faço isso. E aí, o diferente é quando eu faço ali os estágios, que eu levo o pessoal da graduação para os estágios. Que aí eu vou pro hospital, fico ali tempinho com eles, enfim, mas aí é mais tranquilo, porque é a diferença, né? Eu tô como ali, como no, na, como a pessoa que tá orientando, a professora ali que tá ajudando os alunos, é um pouco diferente, não é tão, não cansa tanto, assim, apesar de ter uma responsabilidade gigantesca, não é, eu acho que a gente, quando é aluno, fica mais apreensivo, assim, desgasta um pouco. Sim. Mais.
Sibeli, conta pra mim, o que que é uma rotina do pesquisador? O que é? Eu acho que ninguém fala isso também, né?
É bem legal essa pergunta, assim. Eu gosto muito de falar, porque a rotina é não ter rotina. Eu brinco sempre assim, a minha rotina é... Não tem uma rotina. Mas assim, ó, basicamente, a gente trabalha... Eu vou falar assim, da minha experiência e do que eu conheço, né? De pessoas que trabalham comigo. Mas a gente, normalmente, pesquisador tem demanda. Então, a gente tem que entregar as demandas que nos surgem. Essas demandas, elas começam desde por que tu tá fazendo pesquisa. Então, no meu caso, eu comecei com mestrado, tô no doutorado, então a minha demanda principal agora é entregar uma tese daqui 3 anos e meio. Então, essa é a minha principal demanda nesse momento. Para eu chegar nesta demanda, nesses 3 anos e meio ali, eu tenho que fazer algumas coisas, né? A rotina é basicamente você, assim, reunião do básico, né? As matérias da pós, então a gente faz no doutorado, no mestrado, a gente cursa assim, aulas, precisa cumprir créditos. Isso são aulas, são eventos científicos que você vai, enfim, que podem contar. Então, de segunda a sexta, basicamente, minha semana é dividida assim, em fazer algumas matérias, quando tem essas matérias, dedicar o tempo para pesquisar, então, para ir atrás do meu projeto, melhorar esse projeto, começar a coleta dos dados, isso ao longo dos anos. Fora isso, é participar das reuniões do grupo de pesquisa. Então, a gente participa que acontece no meu grupo aqui a cada 15 dias. A gente tem uma reunião do grupo, então, que é alguém vai apresentar um tema, uma palestra, uma aula, apresentar uma pesquisa, a gente discute esses dados, discute os resultados. E aí, o que vai oscilando, né, ao longo das semanas? Assim, o que é mais fixo é isso, é a aula, o teu projeto, né, da tua pesquisa principal, e ao grupo de pesquisa. E aí, o que oscila na nossa rotina é que, normalmente, a gente faz parcerias. Então, a gente desenvolve uma pesquisa com pesquisador X ou Y. Então, a gente faz reuniões para definir ou a pesquisa, ou os dados, ou avaliar os dados. Participa de reuniões científicas de outros lugares. Então, eu tenho uma parceria no Canadá também, de um grupo de pesquisa canadense. Então, eu participo duas, três vezes por mês das reuniões com esse grupo de pesquisa, em que são apresentadas pesquisas e a gente vai avaliando os dados. A vida do pesquisador é tudo assim, em torno de ver resultado, ter ideia de pesquisa nova, analisar, criticar os trabalhos, assim, do ponto de vista prático mesmo, assim, olha, tem que melhorar aqui, a gente precisa melhorar ali, precisa analisar esse dado de uma maneira diferente. Leitura muito, então, assim, para cada reunião é sempre muita leitura, muito estudo. É, a gente é sensibilizado para um assunto, começa a ler aquele assunto, começa a estudar, ver quais são as bases, o que estão pesquisando sobre aquilo. É, a parte também relacional é super importante, então faz parte da minha rotina enquanto pesquisadora ir atrás de novas parcerias, de identificar, olha, descobri um dado aqui, um resultado na minha pesquisa, eu sei que fulano de tal pesquisa, então eu vou falar com esse fulano de tal, vou tentar ver o que ele tem de dado, de informação. É, além disso, na minha rotina, eu acabo inserindo também a residência, que eu acompanho alguns alunos, eu também estou orientando alguns alunos, então na minha rotina tem as orientações, a correção dos materiais que eles mandam, a solucionar algumas dúvidas. Que mais?
Domingo já chegou.
Tem algumas coisas no meio do caminho, assim, mas basicamente é isso. E eu também agora vou. Eu acho super importante, é uma visão daí pessoal minha. É, eu me insiro politicamente, então, assim, eu participo de reuniões. Agora, em 2023, eu vou assumir como representante discente da pós-graduação aqui na Unifesp. Então, aí vão ser inseridos na minha rotina reuniões do Conselho Universitário. E eu acho super importante, porque a gente fala muito de pesquisa, fala como é importante ser valorizado enquanto profissão. Então, a gente tem que ocupar esses espaços, né? Ocupar os espaços e mostrar, olha, eu sou importante, eu tô aqui, tá acontecendo isso.
Não, se você não tem uma posição política também, isso não vai para frente, porque não. Querendo ou não, você está lidando com órgãos públicos, né?
Exatamente, financiamento, tudo isso. Uhum. Outra coisa que faz parte da nossa rotina de pesquisador, que é o que eu digo que é a pior parte, assim, que é a coisa burocrática. Eu amo ciência, odeio a burocracia da ciência, que é a coisa que a gente sempre brinca entre nós, assim, que é o ficar correndo atrás de financiamento o tempo inteiro. Então, assim, ficar atento ao edital de tudo quanto é país, de tudo quanto é órgão financiador. Abriu o edital, beleza, o que, que precisa? Vamos tentar mandar financiamento, mandar projeto para conseguir financiamento para pesquisa. Porque a pesquisa precisa de dinheiro, então a gente tem que ir atrás, e isso é uma função do pesquisador, que é muito pouco falada. E a gente já, desde que começa na área de pesquisa, tem que já estar sabendo, entendendo um pouquinho, pelo menos, de como é que é esse financiamento. Então, aí tem, faz parte da rotina, que meu computador agora está com milhões de abas abertas, e alguns editais que abriram, eu estou tipo, tem que ir atrás, quero ir atrás desse financiamento, quero ver se consigo. Eu não sei se ficou claro, mas é mais ou menos assim a rotina, como ela se organiza.
Essa parte do financiamento eu acho tão importante falar, porque parece que assim, que é bolsa pro estudante, que é bolsa pro coitado ali que tá fazendo mestrado. Gente, é dedicação exclusiva, ainda é pago muito pouco pro tanto que é feito. E quando é entregue alguma coisa valorosa, nem sempre as pessoas ganham premiações. E piorou em dinheiro, talvez você fique reconhecida, seu nome, né? A Cibele ali fez uma pesquisa incrível, mas financeiramente, hoje em dia no Brasil, assim, o reconhecimento é muito baixo pelo tanto de trabalho.
Sim, e esse tópico do financiamento é a dor de todo pesquisador, assim, eu acho que a gente, inclusive, passou aqui no Brasil recentemente por um problema, que eu até fui vítima desse problema, porque eu tive minha bolsa suspensa, né? As bolsas CAPES foram...
Mas você não precisa de dinheiro, Zibeli, você faz só
não,
pesquisa.
Imagina, eu que faço, eu consigo fotossíntese, já estou nesse nível, entendeu? Eu me alimento pelo sol. Mas assim, é um problema muito grave, porque faz 10 anos que os bolsistas de pesquisa no Brasil não recebem ajuste. E a gente é obrigado a fazer dedicação exclusiva, então até para quem não conhece, né, como é que funciona, quando a gente assume o mestrado ou o doutorado, a gente assina um contrato. E nesse contrato está escrito, a gente precisa assumir esse compromisso de que a gente vai ser dedicação exclusiva. Então a gente recebe mestrado R$1.500 por mês, doutorado R$2.200 por mês, e a gente não pode ter outro emprego. Alguns casos pode, tá? Às vezes se consegue sim o orientador enviando uma carta para a CAPES, fazendo um pedido formal, acontece a liberação de você conseguir manter a bolsa mais o teu vínculo, mais algum vínculo empregatício. Isso é muito complicado, é difícil de conseguir, e assim, a demanda de trabalho da pesquisa, ela exige dedicação exclusiva. É como eu falei, dá para fazer pesquisa e trabalhar em outra coisa ao mesmo tempo? Dá, mas existe... Alguma coisa vai ficar comprometida nesse meio do caminho, nem que seja a sua própria saúde. Pode ser que você consiga, sim, fazer um trabalho assistencial muito bom, uma pesquisa muito boa, mas alguma coisa em você não vai dar certo, porque é uma rotina de trabalho muito pesada. Do ponto de vista de financiamento de pesquisa, deveria, sim, se possibilitar a questão da dedicação exclusiva, sim, mas valorizando e dando condições para o pesquisador viver. A gente não tem nenhum benefício. A gente é bolsista, então a gente não contribui para a INSS, nada do tipo, não tem 13º, não tem férias. Então a gente recebe, tem lá 48 meses, 48 meses de bolsa, 24 meses, 24 meses de bolsa, sem nenhum aumento, sem nenhum benefício, ficou doente. Assim, ainda bem que a flexibilidade ela é colocada entre orientando e orientador. Então, eu negocio férias com as minhas orientadoras, todos os pesquisadores que eu conheço conseguem ter essa flexibilidade, negociar férias, negociar uma folga ou outra, mas não tem nenhum benefício. Então, se, por exemplo, assim, fiquei doente, vou precisar de me afastar, eu vou perder esse tempo de trabalho, não vou perder a bolsa se meu orientador, minha orientadora, achar que não deve perder, entendeu? Não tem nada que me assista nesse sentido. Então, é um problema muito grave, a gente é visto, sim, como uma... Não, quase nem é visto como emprego, né? Eu sempre, quando eu me apresento, eu me apresento como pesquisadora para fortalecer essa visão de que é um emprego, é uma função, eu não estou fazendo um período de experiência, não, eu estou produzindo conhecimento, é importante, o país investe em mim e eu retorno para o país com conhecimento. Eu retorno para o sistema de saúde com conhecimento, com uma inovação, com a resolução de algum problema ou com a melhoria de algum processo. E hoje a gente tem esse déficit, assim, aconteceu recentemente o corte das bolsas, foi pago, né? Mas assim, foi um susto muito grande, foi uma pressão social muito grande para essas bolsas serem pagas. E a gente percebe que quando não tem orçamento, a gente sempre é o primeiro a ser prejudicado. Sempre.
E aí você vê que não tem o nível de importância. Né, se é o primeiro que é retirado é porque eles não valorizam. É difícil, é bem complicado. E é daí que saem muitas coisas, né? Eu acho que tem que reforçar isso, porque tem vacina, porque tem pesquisa, tem transplante, porque tem pesquisa. Uhum. Né? Se não tivesse, não tinha nada disso.
Exatamente. É da pesquisa que saem que os problemas são resolvidos e que a melhor. Se hoje o paciente tem o melhor atendimento lá. Umas coisas meio, às vezes simples, assim, se hoje não se usa mais seringa de vidro, se usa seringa de plástico descartável, é porque alguém descobriu que usar seringa de vidro que tinha que ser lavada prejudicava o paciente em vez de fazer bem. Então, é umas coisas
coisa
que eu
básica,
sempre falo.
Né? Tipo,
mas que, assim, é um problema que a gente só enxerga quando se sensibiliza e utiliza do método.
Dentro da própria pesquisa de vocês, assim, vocês fazem a valorização também da questão da doação de órgãos? Tem esse... Porque a gente fala muito disso em setembro, né? Mas como que vocês fortalecem isso também? Porque eu acho que a pesquisa consegue ter um esclarecimento, que é dentro do que você trabalha, que grande parte das pessoas não doam, né, por causa daquele momento de perda e esse sentimento, né, de que se dá para doar, a pessoa ainda tá ali. Eu, pelo menos, penso assim, ainda, quando você, fora a ciência, fora tudo, né, tem um ser ali ainda, se os órgãos podem ser utilizados. Então, como que vocês utilizam da parte da pesquisa para favorecer isso também, as campanhas de doações?
A gente sempre... partindo do pressuposto, assim, de esclarecer tudo que é conceito. Então, esclarecer o que é a morte cefálica, esclarecer o que é a manutenção do potencial doador. Quando a gente fala de ciência para impactar na doação de órgãos, para que a gente consiga mais doadores de órgãos, é esclarecer esses conceitos. A gente está conduzindo algumas pesquisas agora, até que é uma das meninas da residência, que eu estou ajudando na orientação, que a gente está mapeando quais são as causas de recusa familiar, para que a gente possa, então, pensar em estratégias que vão agir exatamente onde está o problema da recusa familiar. Então, se a gente, ou da recusa para doação, ou que a pessoa acredite, não só familiar, né, mas assim, entrevistas que as pessoas disseram por que, que não vão doar órgãos, por que, que elas não vão doar, para a gente identificar o que, que causa as pessoas a não quererem doar órgãos, e a gente vai trabalhar para resolver, para melhorar, para trazer informação. Dentro da pesquisa, eu vejo que a gente que é muito por esse caminho. E, principalmente, fazer estratégias que levem para as pessoas, ou que levem para o sistema de saúde, mecanismos, caminhos, para que a doação de órgãos deixe de ser um território desconhecido. Né? Então, para que a pessoa, quando ela vai tomar uma decisão, ela tenha certeza, não é a primeira vez que ela está ouvindo falar de doação. Eu vejo que a pesquisa tem esse papel, nesse sentido. Já, claro, na minha experiência pessoal, a gente tem aí, claro, várias questões, eventos que a gente faz de sensibilização, então, que mostra, pega lá, já teve um evento que a gente tinha um tablet com os exames mostrando que era um cérebro vivo, que era um cérebro morto, para não deixar dúvidas. Porque, às vezes, se tem essa visão de que, bah, tu vai lá, tu fala que a pessoa tá morta, né? Morreu. Morte cefálica é morte. É perda irreversível das funções cerebrais. E aí, você vai lá no leito e a pessoa tá respirando, você vê ela respirando, você vê o coração batendo, você vê ela urinando e ela quente, né? Então, naquele momento, gera um dilema na pessoa, gera, ela se coloca numa situação, como assim essa pessoa tá morta? Mas é porque aí que tem que, né, gerar toda essa explicação e esse conceito de que isso é manutenção artificial, que o cérebro da pessoa, que é quem manda todos os estímulos naturais para ela ficar viva, não está mais vivo. Isso a gente comprova com exame de imagem, com exame clínico, com exame com eletroencefalograma. Então, assim, atividade física não existe mais, atividade neuronal não existe mais, atividade circulatória não existe mais, e esse paciente está morto. O que tem mantido é porque hoje a gente tem um nível de evolução científica, técnica, que a gente sabe que se a gente ficar mandando adrenalina de tempo em tempo no sangue dessa pessoa, o coração vai continuar batendo. Mas essa adrenalina é um frasco que eu coloco aqui na veia dele, que vai girar e o coração vai continuar batendo. Mas, assim, a vida não existe mais, é puramente mecânico causado por uma medicação. Então, eu acho que a ciência, ela vem nesse sentido de esclarecer, deixar claro o que é considerado o que é a vida, o que não é, nesse sentido da morte encefálica, e tentando desmistificar para que, quando a pessoa tem que tomar a decisão de doar ou não órgãos, ela tenha clareza do que ela está fazendo e entendendo o que envolve isso.
Gente, eu adorei. Nossa, Cibele. Eu, sabe quando você, assim... Eu já conversando com você, né, por mensagem, eu já tinha comentado. Falei, nossa, essa menina vai ser top. Vamos ver o que ela vai falar. Porque, né, ciência, né? Não é a minha área. E eu acho super legal, valorizo muito, mas não é pra mim. E então, quando você conversa com você, você fala, nossa, preciso entender mais sobre doença de órgãos. É muito bom isso. Essa sensação de conversar com alguém que gosta muito do que faz, gosta muito do que tá pesquisando, sabe? Você fica empolgada. Eu tô aqui, tipo, ai, que legal. E ainda mais sabendo de onde que você tá tirando isso, sabe? Ai, é muito gostoso. E eu nunca imaginei conhecer uma pessoa lá do Sul que estivesse vivenciando isso em São Paulo e conversando comigo dessa forma, trazendo isso, sabe? E sendo enfermeira. Então, ó, maravilhosa, maravilhosa. E, assim, bom, tenho que pegar a Ju e dar uns beijos nela. Eu não conheço a Ju ainda, você acredita? A gente mora pertinho.
Olha!
E, assim, preciso, porque, de verdade, adorei. Eu espero que quem esteja escutando esteja empolgado, assim, tipo eu.
Tomara, tomara.
Eu ia até te perguntar, né, como que a gente faz para as pessoas irem mais para a área da pesquisa, mas, tipo... Aqui, gente, escuta esse podcast duas vezes, se você não entendeu.
Ah, eu fico bem feliz, eu sou bem empolgada com o meu trabalho, eu amo mesmo fazer pesquisa, então eu adoro, adoro. Eu posso ficar falando horas, assim, sempre dando, deixo meus contatos também, se alguém quiser, que tiver interesse, quiser conhecer mais, quiser ter experiência, sou super aberta, a gente pode conversar, posso falar de, né, mostrar como as coisas funcionam, sou sempre super aberta, deixo meu e-mail, meu Instagram, tudo por aí.
Ah, com certeza, então, no começo do episódio eu já coloco na descrição para todo mundo ir atrás de você. Sim, bora, gente, vamos fazer ciência, a gente precisa. Tem as bolsas, né?
Então,
a gente já começa, vai oferecer. Então, gente, tem gente que, quem quiser.
Tá, dá pra gente, sobreviver ao mestrado, tô no doutorado, dá pra fazer. É um pouquinho complicado, mas, assim, começo de carreira sempre é difícil. Depois as coisas melhoram, dizem que melhora.
Dizem que melhora. Olha, vendo as nossas professoras, essas daí que foram os exemplos, eu acho que melhora, viu? Acho que uma hora você fica tão top, assim, que...
Ah, então, né?
Ainda vou te ver nesse auge, Cibele, não se preocupa.
Tomara.
É aquele momento que você vai ser exaltada, porque eu sei que a batalha é longa.
É árdua. Mas, é assim, árdua. Aceito o desafio sempre, tô bem feliz, acho que... Fico feliz se alguém que ouvir, assim, dá aquele quentinho do tipo, ai... Será que pode ser uma área que eu vou? Vamos, que a gente se ajuda. E produzir conhecimento é lindo, Eu acho maravilhoso. E fico aberta aí sempre. Se alguém quiser contato, tô sempre aberta.
Ai, adorei, adorei. Muito obrigada, Cibele, de verdade, por compartilhar todo esse amor pela pesquisa, pelo transplante, assim. Acho que não tinha forma melhor de falar sobre pesquisa, de falar sobre ciência, a não ser com uma pessoa que produz pesquisa, que faz ciência, que trabalha com isso, né? Tem uma carreira tão legal, diferente, dentro da enfermagem e pesquisa. Ai, obrigada.
E é possível, eu que agradeço super, eu amei nossa conversa aqui, adorei o convite, tô bem feliz, assim, acho que foi a primeira vez que eu participo de um podcast, tô até, nossa... Agradeço mais, eu adorei a conversa mesmo e tô aberta aí a nós, quem sempre quiser alguma ajuda, alguma coisa, quiser que falar sobre algum assunto que eu possa ajudar, estou à disposição.
Ah, então tá bom, aproveitem aí o contato. E pra quem ficou até aqui, até o próximo episódio.